Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Interrogação. Meu nome é Israel Carvalho e eu quero apresentar para você esse projeto que tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento pessoal dos nossos queridos ouvintes. Um oferecimento do Instituto Champions Coach, educação corporativa, palestras, treinamentos nas áreas de liderança, vendas, inteligência emocional. Se você quiser saber mais informação, se você quiser contratar aí os serviços do Instituto Champions Coach Educação Corporativa, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 94-DDD94-991-929719. E hoje o nosso Interrogação está indo ao ar no último dia do ano de 2022. E a gente recebeu uma convidada super elegantérrima, uma convidada de alto, como é que eu posso falar? De alto valor, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que tem muito conhecimento e que vai dividir, vai compartilhar com a gente um pouquinho só do que ela sabe hoje aqui na área de psicologia, né? Eu tô falando da senhora, aliás, da senhorita Gláucia Caroline. Seja bem-vinda ao Interrogação, Gláucia!
Boa noite, tudo bom? Obrigada, estou me sentindo muito bem-vinda. Fico muito feliz em saber o quanto que você, né? Fica feliz aí em saber que a gente, né, está estudando junto, está compartilhando conhecimento, está transmitindo esse conhecimento para mais pessoas.
É isso mesmo. Gláucia, e assim, ao longo do curso, eu pude perceber, no curso de psicologia, né, a gente que já está, terminamos, né, o sexto período e agora a gente está indo para o sétimo período, já estamos chegando ali nos três módulos finais do curso. E eu percebi que de um certo tempo para cá, você parece que já achou teu caminho, parece que você já sabe para onde que você quer ir, não é isso? Ou eu estou enganado?
Sim, e isso é muito bom. Algumas pessoas já conhecem a minha trajetória acadêmica, então eu vou informar para quem ainda não conhece. Eu já venho de outras três graduações iniciadas e não finalizadas, mas eu sempre quis fazer psicologia, sempre foi um sonho, né, desde os 15 anos ou até antes, e eu consegui alcançar, né, mais recentemente agora, porque nosso curso ele tem um total de 10 períodos e a gente já está entrando aí para o sétimo. E sim, eu já tenho, eu tenho muita vontade de trabalhar com crianças, no infanto-juvenil, criança e adolescente. E também a gente fala em abordagens dentro da psicologia. Hoje, a qual eu me identifico mais é com a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental.
Apesar de que nas faculdades de psicologia se trabalha muito a psicanálise, né? Você vê do início do curso até o final, fala-se tanto de psicanálise, de TCC, de dessas outras abordagens, você vê muito pouco. Mas é mais psicanálise e você decidiu ir para TCC. Por quê, Gláucia?
Perfeito. Alguns autores, algumas pessoas que estudam a TCC, eles falam que a psicanálise fora do Brasil, ela já é usada apenas como história da psicologia. E a TCC, ela já vem como algo mais prático, mais atualizado. E assim, lendo o livro de Judith Beck, Teoria e Prática, terceira edição, a gente pode perceber que logo no início ali ela já justifica que a teoria cognitivo-comportamental ela é eficiente porque ela foi testada em vários povos, ela pode ser usada tanto no Brasil quanto em outras, apesar de que o Brasil são em várias regiões, né? É bem, bem diversificado, então você consegue usar tanto no Pará, quanto no Sul, quanto no Nordeste, outros países, né? Ela tem uma eficácia muito boa. E assim, é ciência. Né? A gente já conhece agora a PBE também, que é a prática baseada em evidências. Então, são estudos baseados em evidências mesmo, em evidências científicas. O que distingue a psicologia do senso comum.
Certo. E, Gláucia, e assim, desde que você passou a dedicar mais a tua abordagem, que você já definiu que é a TCC, como que ela tem te ajudado, né, você a corrigir comportamentos, a melhorar na tua inteligência emocional? Você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou assim: Israel, eu já comecei, acho que 2 graduações e não terminei, né? E aí, na TCC, a gente vai ver que esse é um comportamento não acabativa, né? Um comportamento procrastinador, alguma coisa assim do tipo. Como que estar imersa na TCC te ajudou ou está te ajudando a superar isso?
Entendi. Muito recentemente, eu comecei a estudar um pouco mais, né? E a gente vê também alguns autores falando sobre metas factíveis e realísticas dentro da TCC. Ou seja, dentro da TCC você tem as técnicas, as ferramentas e tem o plano de ação, que é como se fosse uma tarefa de casa. Tá, teve toda a sessão, tudinho, e aí o terapeuta, o psicoterapeuta, ele vai indicar o seu plano de ação, a sua tarefa para casa. Por exemplo, se eu tenho uma meta de concluir o meu curso, o que eu posso fazer para concluir este curso? Estudar mais, né? Organizar horas do dia para eu poder absorver melhor, reservar uma hora do dia para isso, me planejar para isso. Eu acho que foi isso o que mudou bastante na minha vida. Eu fazia as coisas sem pensar muito, né? Sem me planejar. Eu fazia do jeito que eu achava que eu teria que fazer. E assim, não tinha começo, meio e fim, né? Fora que eu já não gostava daquela área, por exemplo, porque eu cheguei a fazer engenharia, então eu não me identificava com números, com cálculos, e também não me planejava, então acredito que foi basicamente isso também.
A psicologia é uma gostosura. Eu tô lendo também um livro da Judite, e eu fico, algumas coisas que eu vejo, eu fico maravilhado, porque você tem um entendimento de como que a mente humana funciona, quais são os atalhos que a gente pega para fugir sempre da dor, muitas coisas que deixam a gente assim, caramba, se eu tivesse aprendido isso há 10 anos atrás, a minha vida teria sido totalmente diferente. Eu não sei se você tem essa sensação quando você está lendo algum livro de psicologia, quando você está aprendendo alguma técnica, alguma ferramenta. Eu não sei se tu tem essa sensação.
Sim, totalmente. Eu agora me sinto muito mais engajada no processo, até porque é algo que a gente vivencia no dia a dia. E aí, quando você tem aquele comprometimento, as coisas elas acabam se encaixando, porque você acaba tendo um comprometimento.
E você estuda não por obrigação, você estuda com motivação. A dopamina ali está sempre sendo ativada quando você estuda de fato aquilo que você gosta, para de ser uma obrigação e passa a ser uma diversão. Eu, pelo menos, entendo assim.
Sim, é justamente isso. Eu também sinto bastante, né? É fato, quando você para estudar e assim, você se sente mais motivado, né? A estudar aquilo que você já gosta, né? Isso é um fato.
E aí, nessa área que você já começou, né, que você disse aí, para a área infantil, né? Você já participou de alguns congressos também que eu vi lá no teu Instagram. Aliás, deixa teu Instagram aí para quem já está assistindo a gente aqui, né? Ouvindo a gente e queira te seguir no Instagram. Você, de vez em quando, eu vejo que você posta vídeos com dicas de desenvolvimento pessoal lá, bem legais.
Isso. Hoje eu sou uma produtora, né, de conteúdo digital, eu produzo, e eu estou no Instagram como @cstglaucia, tá? C de casa, S de sapo, T de tatu, Glaucia, tá? Hoje eu produzo mais conteúdos voltados para justamente a área a qual eu quero seguir, que é infanto-juvenil, né? Parentalidade, né? Consciente, positiva, como os pais podem observar ali as suas crianças, intervir com as suas crianças. Claro que isso, o que vai ser postado lá, as informações que estão lá, não são o suficiente, ou pode não servir para a sua situação ou para aquela criança, né? A gente não pode generalizar, mas é algo que os pais podem observar nas suas crianças. O que podem, são comportamentos que elas podem, ao pouco, tentarem mudando. Mas isso não vai eximi-las de buscar um profissional para entender que cada caso é um caso. Que aquele caso, ele vai estar ali observando mais presente, vai fazer o estudo da família, vai fazer levantamento de dados, né? Que é a anamnese, vai fazer todos os procedimentos necessários para fazer uma intervenção assertiva.
Na verdade, ali você está só apenas contribuindo com um pouco do que você já adquiriu de conhecimento, mas o correto é a pessoa, a partir do que ela viu ali no vídeo, e ela identificou com as informações que você colocou lá, que existe um problema. Se ela identificou, ela tem que procurar um profissional de saúde mental o quanto antes.
Exatamente, exatamente. É de alguma forma, eu penso, né, que de alguma forma eu estou contribuindo até para uma certa... Porque, querendo ou não, a saúde mental, ela ainda sofre muito preconceito. Poxa, eu não vou buscar um psicólogo porque eu não estou doido. Né? Nesse sentido. E existe a resistência dos pais em relação a isso, de buscar um atendimento mais qualificado para sua criança, né? E acaba atrapalhando, né? Caso precise de algum tratamento, alguma intervenção, porque às vezes também não precisa, né? Vai ser analisado aí pelo profissional em questão. E aí, no caso, se for uma criança, por exemplo, a gente está tendo muitos casos de diagnóstico de TEA, que é justamente o transtorno do espectro autista. Né? Tá tendo muitas crianças com esse diagnóstico e pode acontecer, né? Como está muito mais viral as informações, está tendo muito mais acesso às informações, então os pais, consequentemente, estão buscando mais, estão tendo mais acesso à informação, estão buscando mais, né? O preconceito, de certa forma, eu entendo que ele está sendo um pouco diminuído com essas minhas práticas aqui das redes sociais, né? Está se oferecendo conhecimento, até porque eu tenho seguidores que são psicólogos, são estudantes, são leigos, né? Tem vários públicos, assim, dentro do meu Instagram, que é a minha rede social, assim, principal.
Então, o desafio é você falar para todas essas pessoas. Você tem aí pessoas que são psicólogos já experientes na área e tem pessoas que são leigas. Então, você tem que adaptar uma linguagem que todos possam entender, possam compreender e colocar em ação. É mais ou menos isso?
Isso. Aí, voltando aqui, que você lembrei agora, você falou do congresso que eu fui ainda esse ano.
Congressos que você participou.
Foi maravilhoso. Quem tiver, o estudante que tiver a oportunidade de ir, é maravilhoso. É assim, são conteúdos muito atualizados reunidos em um só lugar. Tá? Fui para o Congresso Brasileiro de Psicologia, o 6º Congresso Brasileiro de Psicologia. Foi o meu primeiro, único e provavelmente dentro da graduação será o último, porque o próximo, eu acredito, eu não sei nem, eu acho que é 2026, se eu não estou enganada, o próximo. Então eu já pretendo estar graduada neste ano. Mas, assim, foi muito bom. Eu voltei com o tema mesmo do meu TCC. Inclusive, eu vou abrir aqui. Olha, se alguém aparecer com esse tema na faculdade, eu já vou saber que viu aqui no meu podcast. Mas eu gostei muito. Foi de um mini curso que eu fiz. Que é justamente falando da dupla excepcionalidade. Que é, no caso, a associação de uma superdotação, né, de uma criança que entrega muito o QI, né, que num teste que ele entrega muito, só que por outro lado, associado à superdotação, ela tem um TEA, por exemplo, um transtorno do espectro autista, tem, por exemplo, um TDAH, o que de certa forma diminui o que pode, né, vir a diminuir o seu teste de QI, a numeração lá do seu teste de QI, o resultado do seu teste de QI, entendeu? Diminuir o rendimento, o resultado, de certa forma. Eu pretendo pesquisar mais nesse sentido. É um tema muito recente, que assim, tem poucas... assim, a gente não tem tantas referências quanto outros assuntos, mas é algo que eu pretendo verificar. E tem muito relacionado, assim, à escola, porque a criança que está na escola e a professora identifica a criança, sei lá, com alguns requisitos ali do TEA, do TDAH, né? Então, tem a ver um pouquinho ali com a escola, tem a ver com a família, né? Uhum. A criança, quando ela não está ali na escola, ela está com a família, está com os amigos, está com os irmãos, né? Envolve também.
Ô, Glaucia, de acordo com a tua vivência, o que tu acha que é o maior desafio dos pais hoje na educação dos filhos?
Uau! Assim, eu acho que foi algo que foi um tema que foi batido também nessa tecla durante o congresso, que eu concordo perfeitamente. Uhum. É que os pais não estão passando tanto tempo assim com as suas crianças, né? Eles têm muitos compromissos adultos, ir para o trabalho, né? Principalmente, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Então, assim, o deslocamento para ir para o trabalho, o retorno, o tempo que se fica no trabalho, né? Então, são poucos os momentos em que o pai compartilha ali com o pai, a mãe, tutor, tutora, que seja, com a criança. Então, eu acho que essa proximidade ou esse distanciamento é uma problemática, né? Então, não está acompanhando ali tanto a vida acadêmica da criança, a vida escolar da criança, eu acho que pode ser um problema, sim.
E o que tu acha desses calabocas digitais que os pais dão para os seus filhos quando eles querem atenção e os pais não querem dar atenção porque estão cansados? Eles vão lá e dão um tablet, um celular, um smartphone. O que tu acha disso?
Foi outro tema bem bastante batido. Eu não sei se porque, assim, o meu roteiro que eu fiz, assim, dentro do congresso, tiveram muitas, muitas, muitas áreas, assim. Teve em relação à pessoa negra, pessoa com deficiência, teve vários temas. E, assim, eu montei o meu cronograma baseado na criança, infanto, juvenil, criança, adolescente, TEA, TDAH, nesse sentido. E também foram faladas várias vezes em relação a isso. Inclusive, o relato de uma das ministrantes do mini curso, ela falou que ela recebeu crianças que começaram a ver telas a partir dos 2 meses de idade. Então, assim, eu particularmente acho absurdo. É uma opção que os pais têm, né, de deixar a criança lá e para fazer outras atividades, mas, assim, a exposição, ela sempre é o excesso é que é o problema. Não é que a criança não pode ver nunca, é que tudo em excesso é um problema. E com essa situação não é diferente.
Tudo que extrema, tudo que polariza, gera problemas. E hoje você me falou que está muito em alta aí o TEA, né, e o TDAH. Tá tendo muito diagnóstico. A gente acompanha nas redes sociais direto informações a respeito disso. Aí, assim, Glaucia, você acha que sempre existiu essa epidemia de casos de doença de saúde mental, assim, nesse sentido? Ou você acha que isso está acontecendo com maior proporção devido às informações que se popularizaram e mais pessoas têm acesso a elas e estão procurando um profissional?
Eu acredito, assim, baseado em alguns vídeos que eu já vi de alguns profissionais, algumas literaturas, que o TEA, ele não é de agora, não é um transtorno que nasceu de ontem, não. Ele já tem uma estrada, já tiveram vários cientistas e pesquisadores estudando as crianças, só que assim, na época, eles eram enclausurados, ou eram deixados em manicômios, eram abandonados, eram, né, não tinha um estudo. E aí, houve o processo de acompanhar as crianças, de entender o que era, o que antigamente era o Asperger, né? E agora é o TEA. Então, assim, o fato de hoje termos mais diagnóstico, eu acredito que foi por conta mesmo do entendimento sobre o transtorno, né? E aí começou-se a diagnosticar, só que assim, foi outro tema que dentro de um mini curso a gente teve uma discussão, né, em relação aos diagnósticos. Algumas crianças só têm acesso a uma educação diferenciada, digamos assim, né, baseadas ali até no seu transtorno, se ela tiver um laudo, né, um laudo que informa que ela tem aquele transtorno. E foram vários temas assim levantados, que às vezes pode ter se tornado também, né, não digo que é em todos os casos, como foi levantado, não são todos os casos, não são com todas as crianças, tudo a gente tem que ter um cuidado, né, até para falar, porque para não ser interpretada de uma forma errônea. Mas assim, a medicalização também é uma forma, talvez, não sei, das empresas ganharem dinheiro de alguma forma, de ter que estar renovando as receitas e tudo, mas a gente sabe, inclusive foi levantado também que algumas crianças que não têm TEA são diagnosticadas com TEA e são tratadas como TEA, ou elas são diagnosticadas com TEA e não têm aquele transtorno em si, mas tem outro, né? Então, tudo existe uma problemática. Aonde a gente vai quebrar essa barreira é com profissionais realmente qualificados. Quando a gente não se qualifica de uma boa forma, então a gente vai entregar resultados ruins, né? Eu acredito nisso, foi algo que foi levantado e eu acredito potencialmente nesse sentido. A gente vai, se a gente não se especializa de uma maneira realmente consistente, embasada, na hora de eu dar um diagnóstico, eu posso diagnosticar errado.
É, porque é uma responsabilidade muito grande que você tem ali nas suas mãos, é uma criança, é uma vida que você pode acabar interferindo de uma forma negativa. A intenção era que fosse positiva, mas se você não estiver preparado, você pode interferir de uma forma negativa. O Glaucio, você pode dar algumas dicas assim para os pais que estão agora nos ouvindo nesse exato momento aqui, o interrogação, e eles devem estar se perguntando quais são as pistas, os sintomas que eu posso observar no meu filho, na minha filha, para que eu possa, de repente, procurar um psicólogo, né, um profissional que eu possa estar levando e fazendo esse questionamento sobre o transtorno do aspecto autista e até mesmo o TDAH?
Olha, assim, a gente entende que o TEA, ele é um espectro, ou seja, tem um leve. Os autistas não são todos iguais, né? A gente tem um autista com a condição leve, moderada e severa, né? Alguns autores usam essa divisão. E, né, algumas, os, digamos assim, os sintomas, né, as características do transtorno, pode, no caso, a criança, ela pode variar nesse espectro. Ela tanto pode sair do severo com treinamento, com acompanhamento ali, a equipe de fonoaudiólogo, com a equipe de psicólogo, com o
terapeuta. Uma junta de profissionais?
Isso, vários profissionais, a equipe mesmo. Se ele tiver o acompanhamento, ele consegue ter uma mobilidade e sair do severo e pro moderado e pro leve. Assim como sem acompanhamento, ele pode sair do leve, moderado e severo, né? Alguns que algumas pessoas conhecem, algumas características que algumas pessoas conhecem, a baixa interação social, né? O autista, alguns autistas, eles apresentam essa característica, eles não conseguem o toque para eles, eles são muito sensíveis auditivamente, eles são sensíveis com a questão do foco, luz, né? Assim, deixa eu ver. Basicamente, aí tem a questão do não olhar no olho, não se atentar aos comandos, é dado, olha, não faça isso, aí o menino continua fazendo. Ou eles têm, a gente conhece como estereotipias, né? Fica levantando os braços, balançando, ou balançando as mãos de alguma forma estereotipada repetitivamente. São algumas características, tá? Mas nos autistas leves, algumas características, elas são muito sutis. Aí, no caso, eu acredito que sim, pesquisando um pouco mais, mas assim, alguns pais, eles pesquisam em referências assim muito aleatórias, né? Você tem que pesquisar, tem que ter o cuidado de pesquisar em referências que realmente tenham um embasamento, que realmente vai te oferecer informações que sejam realmente satisfatórias para você, então, também procurar junto ao psicólogo. Eu, hoje, por acreditar na teoria cognitivo-comportamental, eu aconselharia pai e mãe a buscar por um psicólogo também nessa abordagem. Pelo Instagram, alguns psicólogos, eles colocam lá a sua abordagem. Ah, eu sou psicanalista, eu sou na abordagem da psicanálise, eu sou comportamental, eu sou... aí tem várias abordagens, né? Alguns deles, eles colocam. Como é a abordagem. Mas hoje a gente conhece o que algumas pessoas conhecem como método, né? O método ABA, que é comportamental, né? Totalmente comportamental, é quase totalmente comportamental. E é eu acredito que método não é a palavra correta, mas é como ele ficou conhecido. O método ABA é o que oferece melhor eficácia para o TEA. Atualmente é.
A gente Eu acredito que o método, ele vai ser um passo a passo ali, um caminho que te leva a conseguir o melhor resultado ali naquela área que você está pleiteando, né? No tratamento que você está seguindo.
Ele vai fazer, de certa forma, um treinamento. Treinamento comportamental, né? De forma até repetitiva ali, acompanhado. É aquele de pegar na mão mesmo e fazer. Com a criança ali, ensinando e mostrando.
Agora, Glaucia, eu vejo você falando tão fluentemente, tão bem, como você está falando aqui no podcast. Bem à vontade. E eu fico imaginando aí na sua casa, você falando disso aí para os seus pais, para as pessoas que convivem com você e elas falando disso aí para os vizinhos, e daqui a pouco você está na sua casa e toca a sua porta e chega alguém e fala: Glaucio, o menino da vizinha.
Pode acontecer.
Já aconteceu isso contigo?
Não, assim, eu sou muito clara, no sentido de que eu sempre deixo bem claro que eu sou graduanda de psicologia. Porque, querendo ou não, as pessoas nos veem já como psicólogos formados e querem a nossa opinião. E a gente gosta de opinar, né? Querendo ou não, nós gostamos. Mas, assim, o processo terapêutico, a sessão, ela é muito mais completa. Ela é muito mais além do que apenas uma conversa. E depois que eu entendi isso, para mim fez todo sentido. Eu não acredito que... Inclusive, fora do Brasil, tem a modalidade aconselhamento, que é para dar conselhos, o que é diferente de uma sessão de terapia, de psicoterapia, que é diferente, né? Então, eu acredito potencialmente na psicoterapia, acompanhamento ali, que não é restrito necessariamente em uma sessão, que são várias sessões, inclusive a terapia cognitiva comportamental. Ela tem vários princípios, ela tem as suas sessões divididas, como que inicia, como que é o meio e como que é o fim, né? Aqui, no caso, o objetivo da terapia cognitivo comportamental não é tornar o paciente ou cliente a refém do psicólogo. Na verdade, o objetivo é que o paciente ou o cliente se torne o seu próprio terapeuta, para que ele avalie os seus pensamentos, ele avalie os seus comportamentos, ele avalie faça a sua autorregulação, né, para que ele não fique refém do psicólogo. Olha, eu só vou... Ah, se eu precisasse tomar uma decisão, eu só vou tomar essa decisão se o meu psicólogo dizer que eu preciso tomar essa decisão. Não! O psicólogo vai ensinar o paciente, cliente, a tomar as suas próprias decisões de uma forma assertiva, avaliando os seus pensamentos. Que, inclusive, depois que a gente entende que os pensamentos, que tudo depende da forma como a gente pensa sobre algo ou alguém, né, as coisas começam a fluir. Vai por mim. Então, faça um acompanhamento, faça uma psicoterapia com um terapeuta cognitivo comportamental. Assim, eu sou muito defensora da TCC, mas, assim, se o paciente, cliente, tiver um vínculo com um psicólogo que não é da área, mas que você está vendo uma prospecção, você está vendo uma mudança, você está vendo resultados, eu acho que não tem por que você sair de um e ir para outro, né? Acho que não tem por que. Mas se você acha que você já está há um longo período com aquele psicólogo de uma abordagem diferente e gostaria de mudar, é um conselho que eu dou.
Vamos falar aqui do tocou num tema muito interessante que eu gosto muito da TCC, que é estudar a parte dos pensamentos, né? Que você tem ali os pensamentos, do pensamento ele vai gerar ali um sentimento, e do sentimento ele vai gerar um comportamento. Isso aqui é uma fórmula que a terapia cognitiva comportamental ela vai explorar, principalmente quando o paciente chega ali. Ela vai trabalhar quais são esses pensamentos automáticos. Se a gente for gerenciar esses pensamentos automáticos, a gente percebe que grande parte dos pensamentos que adentram na nossa cabeça, eles não são nossos. São pensamentos que foram colocados ali, e a gente, por não saber disso, a gente, por não estudar essa parte, né, acaba aceitando esses pensamentos, e eles entram ali e acabam criando situações que não é o que a gente gostaria.
Irreais.
Como que você vê essa fórmula do pensamento, sentimento e comportamento na TCC?
Quando eu entendi esse daí, no caso, eu acredito que é o princípio fundamental da TCC. Se não me falha a memória, o princípio fundamental, né? Ele está dividido aí em três, né? A tríade, né? No caso. Então, assim, depois que eu entendi qual que é esse processo, ficou muito mais fácil trabalhar, porque algumas pessoas, desde quando eu estava ainda na Uninorte, lá em Tucuruí, algumas pessoas falavam que a terapia cognitivo-comportamental, ela não oferecia um vínculo entre o paciente e o terapeuta, que era uma receita de bolo, porque você tem algo já, porque é estruturado, né? Se o paciente fizer dessa forma, ou paciente-cliente, né? Se ele fizer dessa forma, como eu posso intervir, né? Aí eles diziam que, porque é uma receita de bolo, então a mesma coisa vai funcionar para todos os pacientes. Não. Tem vínculo, eu acredito que depende bastante, é uma das estruturas até, né, da TCC, é o vínculo, que a gente chama de capô, é o vínculo com o paciente-cliente. Então, se não houver esse vínculo, é capaz que o paciente-cliente nunca volte para sua terapia, nunca volte uma segunda, terceira vez que seja, né? Então, o vínculo, ele tem que ser bem estabelecido. E acredito que seja isso. Inclusive, algo que eu também me chamou muita atenção é em relação, por exemplo, à psicanálise, eles falam no suposto saber. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, é uma relação de assim, eu te ajudo, tu me ajuda. Tu precisa me falar as tuas demandas, precisa me falar quais os teus, o que que tu vê como problema para eu poder te ajudar. E tu também precisa fazer a tua tarefa de casa, que é o plano de ação. Então, assim, é uma troca, né? Tem que ter um comprometimento das duas partes, uma organização, né? Das duas partes. Isso me chamou muita atenção. Foi uma das coisas, assim, que eu vi. Porque, assim, algumas abordagens, ela vê como o terapeuta acima do paciente, que é justamente o suposto saber. É um dos exemplos. E eu não acredito dessa forma. Eu acredito que o paciente está ali na mesma linha que o terapeuta. Eu acho que assim, eu te ajudo e tu me ajuda. Eu acredito bastante nisso.
Eu acredito que nesse pensamento do eu te ajudo e tu me ajuda, o rapport, ele vai ser fundamental para essa relação se estabelecer e ela se dar de uma forma positiva. Porque se não houver, eu acredito que não houver o rapport, não tem como você estabelecer uma relação, eu te ajudo, tu me ajuda, porque essa relação ela está fincada em cima da confiança.
Sim, também. E outra coisa que algumas pessoas têm muita dúvida é o sigilo, né? É o sigilo dentro das sessões, assim. Existe, ele deve ser cumprido. Tudo que é anotado são documentos, eles têm um tempo que eles precisam ser guardados, né? E depois eles acreditam que podem ser incinerados e tudo, mas é de total, assim, o
sentido.
Ele precisa ser muito comprometido com a documentação, seja ela digital, porque algumas pessoas fazem as videoconferências, tudinho, né? Seja de forma digital, seja de forma impressa, escrito, independente. São documentos e documentos sigilosos. Então, o que é falado, isso deve ficar bem claro já desde a primeira sessão de terapia. Tudo que é falado dentro da terapia só diz respeito a quem está dentro da terapia. Se for o terapeuta e a família... entre a família, entre o terapeuta, se for criança, se for adulto, a menos que o que for falado ali dentro ofereça algum tipo de risco, ou a quebra do sigilo, ela acontece quando ou solicitado por algum polícia, de alguma forma, assim, ou quando oferece, o que foi falado oferece risco, tanto para o paciente, cliente, quanto para alguém, seja da família a pessoa fala assim, ah, eu vou matar fulano de tal, dia tal. É, oferece risco, né? Então, de certa forma, a quebra do sigilo pode ocorrer.
Aí, nesse caso, deve ser feita a quebra do sigilo. Esse documento que você falou, esse código de ética, na verdade, ele é muito importante até para ele ser passado no início de uma... De um tratamento, no início ali, porque é ali que o cliente ele deve ter ciência do processo, saber da lisura do processo, de toda essa seriedade, para poder gerar um engajamento.
Outra questão da TCC também, que o paciente ele tem que saber se ele tem algum diagnóstico, se foi fechado algum diagnóstico, ele precisa saber qual é o seu diagnóstico, até para ele poder se empenhar no próprio tratamento, no plano de ação dele, né? São feitas a conceitualização e tudo. Então, para ele poder se empenhar, ele precisa conhecer, até para ele poder chegar em casa e pesquisar sobre aquele determinado características, assim, sinais, como que seja, do transtorno.
Agora, Gláucia, a gente está hoje dia 30, nosso programa está indo ao ar, esse podcast, hoje que a gente está gravando é dia 30, mas esse podcast vai ao ar no dia 31, que é o último dia do ano de 2022. Esse ano de 2022, como foi para você profissionalmente?
Foi excelente, excelente. Minha vida acadêmica, ela se transformou, literalmente. Eu me planejei mais, eu me organizei mais. Eu acredito que, apesar das diversidades que teve, inclusive, ainda estamos, né, na pandemia, tudinho, mas eu consegui me adequar bastante a esse período. Eu consegui assistir muitas aulas gratuitas, inclusive, ofertadas pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia. Acompanhei algumas coisas, participei também do momento que teve aqui na cidade de Marabá, que o Conselho Regional veio até a cidade de Marabá, e eu tive, né, a oportunidade de conhecer alguns conselheiros, a presidenta do CRP, ao qual nós respondemos, né, para esse CRP, que é o 10, que é responsável pelo estado do Pará e de Amapá, né? Então foi excelente. Estar em Marabá também foi porque eu sou da cidade de Tucuruí, e eu estudava lá, eu iniciei meu curso lá, consegui passar no concurso para Marabá, vim para cá, transferi meu curso, e estar em Marabá me abriu muitos olhos em relação à psicologia em si, à prática psicológica. Conheci as pessoas que foram, assim, a base da psicologia na cidade de Marabá, que foram as precursoras. Então, assim, é motivador, você vê que é algo que realmente existe essa prática, ela funciona, ela atinge as pessoas, ela atinge em vários lugares, inclusive, porque a gente tem a psicologia do esporte, da educação, do escolar, a gente tem vários campos.
Certo. E hoje, Cláudia, você está falando aqui já, como eu disse no início do podcast, aqui do Interrogação, você já está indo para o sétimo período de psicologia. E eu acredito que tem muitos estudantes de psicologia que também vão estar ouvindo esse podcast aqui depois. E o que acontece é que muitas pessoas começam o curso e desistem. Qual que seria, você também já tendo essa vivência, essa experiência, qual que seria a dica que você daria para essas pessoas que agora estão ouvindo a gente aqui, pessoas que estão indecisas se começam ou não um curso de psicologia, pessoas que estão pensando em desistir do curso, porque está achando difícil, porque está achando longo demais? Qual a dica que você daria para essas pessoas?
Antes de começar, eu por incrível que pareça, eu não tinha muitas referências sobre a prática, seja porque o que a gente conhece muito é a prática clínica, né? Da psicologia, mas ela tem nos espaços sociais, ela tem, como eu falei, no esporte, na escola, organizacional, que é dentro das empresas. Então, assim, dependendo de qual psicologia você queira seguir, qual área você queira seguir dentro da psicologia, antes de iniciar o curso, seria interessante você pesquisar bastante, massivamente mesmo. Pesquisar vídeos também de como que é a prática, porque algumas, se você conhecer alguém que já atua, ou se você puder fazer amizade, fazer alguma conexão, network até aí, com uma pessoa que já está na área, para que você veja como que é a prática, é bastante interessante. Eu acho que é bem válido. E durante a graduação, então, eu acho que assim, para mim não foi difícil continuar o curso, porque era algo que eu já almejava há bastante tempo, né? Algo que eu já vinha me planejando. Mas assim, eu acho que se você, talvez você esteja, aí é uma questão de avaliar mesmo, em relação a condições financeiras é mais complicado, né, nesse sentido, mas se for uma relação mais de gostar ou não gostar, seguir ou não seguir, né, nesse sentido, eu acho que assim, você tem que avaliar se você, dentro mesmo da graduação, se você se vê dentro da profissão, porque se você se vê, você vai ter um motivo muito forte para continuar.
Porque eu acredito também que se a pessoa procurar um psicólogo da TCC, o cara vai perguntar para mim quais são os seus pensamentos automáticos em relação ao curso.
Sim, se você
qual o sentimento que você sente, qual o comportamento que tem, né? Vai ajudar bastante aí.
Eu lembro que quando eu estava já estudando, fazendo engenharia, me foi apresentado o teste vocacional. Eu não cheguei a fazer. É uma opção também para antes de entrar na graduação e para durante a graduação. Eu acredito que o acompanhamento também com psicólogo, com certeza, é algo que é uma demanda que ele vai talvez poder te ajudar de alguma forma, a esclarecer melhor, a mostrar, né, as alternativas que você pode ter, se realmente é isso. Mas assim, se realmente talvez você esteja passando por alguma dificuldade que você acha que não vai conseguir, mas se é algo que você realmente sonhou e que você se vê na profissão, tenta mais um pouquinho. Mas assim, procurar o psicólogo é essencial.
Até mesmo para poder a pessoa se manter focada. Eu acredito que ela tendo ajuda ali de um psicoterapeuta, de um psicólogo, vai ajudar no processo, que vai manter o foco dela.
Totalmente.
No caminho ali na estrada que ela tá percorrendo.
Agora sim, tem muita gente que tem aquela mística de que o psicólogo vai decidir a sua vida. Tira essa mística da cabeça.
Ou fazer uma lavagem cerebral.
É, tipo assim, que ele vai decidir o rumo da minha vida. E isso não existe. É você que vai decidir. Só que ali você vai ver as opções, os caminhos. Vai ficar mais claro, vai ficar mais, né, evidente as opções que você tem, quais, como que você vai avaliar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos.
A TCC é meio que assim, ela te coloca como protagonista da tua vida.
Justo.
Ela tem aquela coisa de que, olha, vai ter alguém que vai te salvar, vai ter alguém que vai ajudar você. A TCC, ela joga isso por terra e fala, ó, meu, é você que tem que dar um jeito nisso aí. Eu vou só te dizer por onde é o caminho, mas é você que vai ter que resolver.
É, eu acredito potencialmente também nessa questão. Mas eu acredito que seja nessa linha, assim. É um curso que eu acho que tem gente que fala assim, é o curso do futuro. Não, eu acredito que já é acho que a gente já está vivendo, então, o futuro, porque eu, a psicologia, como eu já havia mencionado, são várias as áreas, a gente conhece como psicologias, porque aonde tem gente, aonde a psicologia pode estar, ela está. Né? Onde eu até brinco, né? Que eu falo assim, onde tem gente, tem que ter psicólogo. Porque é fato. É fato. Se é na organização, na organizacional, teve, no congresso a gente teve um mini curso, acho que foi uma palestra, na verdade, uma conferência, falando sobre alguns transtornos associados ao trabalho, ao excesso de trabalho, que inclusive teve colaboradores que não conseguiam mais passar na frente das suas antigas empresas, que era um tormento, que não conseguia mais trabalhar, que já estava, sabe, assim, com um estresse muito elevado. Aí, vamos supor, já na escola, já são mais a vivência mais de crianças, adolescentes, o que é esperado para essa faixa etária em relação às questões desenvolvimentais, assim, do ser humano também. É certo que o que é feito na escola não é psicoterapia, que é o que a gente faz na clínica, né? São outras atividades. A gente aprendeu nesse semestre com psicologia escolar. Então, aprendi bastante coisa, inclusive. Aí a gente vai entendendo. Tem gente que já gosta mais de esporte, que já conhece alguns casos de psicólogos intervirem. E a gente sabe que existe um estresse muito grande, um acreditar, por exemplo, a gente teve a Copa aí. O cara errou o chute que, né, foi na trave. Como é que não vai ficar a cabeça desse cara, né? A galera pressionando. E às vezes a pessoa colapsa, né? É assim que eu penso, sim, assim que eu vejo. E aí você pode estar de alguma forma intervindo nesse sentido. Então, são várias vertentes, assim.
E é muito pesado a crítica hoje, que tá muito em alta, que é o cancelamento nas redes sociais.
Justo.
O cara é bom, e quando ele chega, que ele pega o telefone, ele olha lá na rede social dele, tá o mundo inteiro xingando ele. Tá o mundo inteiro colocando a culpa em cima dele. E como é que esse cara vai se sentir?
Sim, justamente. Uma pressão muito grande, um estresse muito grande, uma exposição muito grande.
Até porque hoje a gente é muito cobrado para apresentar resultados, a gente é muito cobrado para dar o melhor, para sempre ser o melhor, essa coisa da competição, se você não for bom o suficiente, você vai ser descartado, e isso internamente exerce uma pressão muito grande. Tem vezes que a pessoa, ela vai colapsar. Sim. Ela vai entrar em parafuso.
É geradora de muito sofrimento, né? Sofrimento psíquico.
É verdade. Sofrimento psíquico, né? Faz todo sentido. Glaucia, e tu tem lido bastante, além dessa área de psicologia? Você é uma pessoa que gosta muito de ler ou só lê mesmo ali o que te interessa?
Então, olha, isso foi um problema. Inclusive, hoje eu sou uma vencedora, porque eu nunca fui de ler, eu não tenho a prática da leitura assim, associada à minha família, meus pais não liam para mim. Meu pai também, ele tem uma leitura baixa, assim, escrita também. A minha mãe já leu, assim, já escreve um pouco melhor, mas ela também não tem o hábito de leitura. Então, assim, foi bem dificultoso para mim. Mas hoje eu não sou, por exemplo, de ler livros de romance. Eu acho que se eu li um livro de romance na vida, foi Dom Casmurro, na época ainda da escola ainda, para apresentar trabalho. Mas assim, hoje eu já me vejo um pouco mais focada, né, na leitura para o meu, a minha para exercer minha profissão com mais, né, efetividade.
Mas na área ali que você está atuando, quais são os livros que você já leu assim que te chamou a atenção? Até que tu pode indicar aí para os nossos ouvintes, livros que fizeram muito sentido para você ou que estão fazendo sentido para você. Eu tenho alguns aqui que eu estou lendo que eu considero.
Eu acho que o principal, assim, de todos, assim, que eu acho que vai fazer uma diferença e tudo, é justamente o Teoria e Prática, da Judith Beck, a terceira edição, que eu acho que acredito que seja mais atualizado, então sempre procurem versões atualizadas de qualquer livro. Tem aquele do Ser Pessoa, né? Acho que é do Carl Rogers, é muito bom também. Basicamente, assim, ó, os que eu tenho aqui agora, eu ganhei no Congresso. Então, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Violência e Preconceito na Escola, uma Psicologia Brasileira na Luta Antirracista. Então, a gente vai permear por todos esses campos. Se você é uma pessoa que não gosta de ler e quer fazer psicologia, você vai ter uma barreira muito grande. Porque a gente vai... Ó, por exemplo, eu gosto de assistir muita série. Eu fico vidrada muito em séries, assim, relacionadas à psicologia de alguma forma. Ó, eu comecei a assistir Sessão de Terapia, eu achei super interessante. Porque eu não conhecia aquele setting terapêutico. Eu senti aquela pressão de ser um terapeuta. Eu tentei me colocar ali ao máximo no lugar do terapeuta. Apesar
de... Como é o nome da série?
Diferente. Oi?
Como é o nome da série?
Sessão de Terapia, ela tem na Globoplay. Ela é gigantesca. Eu acho que tem 45 episódios na primeira temporada. E assim vai. Ela é bem... Mas assim, ela é bem completa. Como eu disse, apesar da abordagem que o terapeuta usa ser diferente da minha, mas assim, eu conheci como que é o setting terapêutico, a psicologia clínica, né? Porque sempre lembrando, é a psicologia social, que já é mais do CRAS, CREAS, que já é dos postos de saúde, entendeu? Nesse sentido também tem gente que já para voltada para as pré-sociais, que gosta bastante. Aí, os que eu tenho aqui são basicamente... Ó, por exemplo, tem as referências técnicas para atuação das psicólogas na gestão integral de riscos, emergências e desastres. A gente fez um trabalho na faculdade relacionado a esse tema, que foi justamente as famílias alagadas aqui em Marabá, né, que todo ano elas são... O psíquico delas, né, o adoecimento psíquico fica, né, nesses alagamentos, tendo que se mudar e tudo, às vezes vem repentinamente o alagamento e tudo, como que é essa... Para algumas pessoas já estão acostumadas, de certa forma, mas outras talvez não, né? Isso é relativo de pessoa para pessoa, mas assim, a gente conseguiu fazer alguns levantamentos com essas famílias, vendo dados aqui do município. Ó, por exemplo, também psicólogos na política de segurança pública, né? Tem muitas vertentes, assim, do sistema prisional.
Entendo. Eu penso que o trabalho com o pessoal aí dos alagamentos deve dar um diagnóstico muito grande aí na ansiedade, porque a pessoa fica ali na insegurança. Será se vai alagar? Será se não vai alagar? Que dia que eu vou ter que sair? Será se eu vou estar dormindo aqui, a água vai entrar na minha casa? Eu, pelo menos, imagino. No lugar que eu moro aqui, não corre o menor risco de ser alagado. Se acontecer um alagamento aqui, Marabá inteira já está debaixo d'água. Então é impossível. Mas eu sou empático à dor das pessoas que sofrem todos os anos com essa coisa, que é uma coisa que meio que é rotineira no município de Marabá.
Algumas pessoas conseguem quebrar nesse ciclo, assim, de estar se mudando e tudo. Outras pessoas, elas são reféns mesmo, elas gostariam de sair, mas elas não têm condições de sair, tanto financeiras, né, principalmente financeiras.
Eu acredito que o Estado deveria ter uma política pública mais séria, voltada para essas pessoas. albergues, várias cidades do tamanho de Marabá, fora por aí em outros estados, essas cidades elas têm albergues. Em Marabá você não vê isso. Você vê que quando chega a época da enchente, ocupa-se ali umas quadras de esportes com aqueles madeirites ali de compensar, e é feita ali uma barraquinha de improviso, um lugar muito insolúvel, salubre, né? Porque é quem faz aquilo. E coloca as pessoas lá e espera passar o período da enchente, depois a pessoa volta para casa dela, tendo que recomeçar tudo de novo. Imagina a cabeça de uma pessoa tendo que recomeçar, perder tudo que ela não tinha, porque ela já perdeu tudo que ela não tinha ali na enchente. Mesmo que ela leve lá para onde ela está, mas lá ela vai conviver com pessoas que ela não conhece, pessoas que ela não confia, pessoas que têm hábitos culturais diferentes do hábito dela. Imagine uma pessoa que ela é muito religiosa e ela não gosta de certos tipos de música ou de bebedeira, e do lado dela colocam ali pessoas que bebem, pessoas que se prostituem, aquela coisa toda. Vai ser uma convivência muito difícil.
A violência sexual, a violência... Enfim, assim, vai muito além do nosso entendimento. É muito, muito complexo. Mas assim, foi um exemplo de Marabá, mas a gente tem também os exemplos, por exemplo, da Boate Kiss, né? Tem também o Brumadinho, Mariana. Já pensou? Você vê a pessoa lá soterrada, você não poder intervir, não poder fazer nada. Às vezes os parentes de uma família, sei lá, de tantas pessoas, só sobrou uma pessoa. Aí aquela casa que tinha toda uma história da família, que tinha vários registros da família, tudo perdido, tudo soterrado. Gente, é bem, bem complicado. Aí, por exemplo, da Boate Kiss, às vezes as pessoas que sobreviveram à boate perderam amigos, perderam família, não conseguem mais entrar em locais assim, que são parecidos, porque lembra da situação. São eventos traumáticos, né?
É uma parte muito importante que você vai ter ajuda ali de um profissional, porque ele vai trabalhar também ali no luto, que é uma parte, para nós, aqui no Ocidente, é uma dificuldade você entender, de você aceitar, de você saber lidar com o luto. É uma parte muito difícil. Eu considero uma parte muito difícil.
Sim, fora que o luto ele tem vários processos, né? Ele tem várias etapas, às vezes as pessoas não acessam todas as etapas, não passam por todas as etapas, ou fica ali remoendo aquela situação. É bem complicado. Bem complicado. É algo que, por exemplo, eu não tenho vontade de trabalhar. Mas, assim, caso exista algum paciente, um pacientezinho lá, que esteja atravessando. Porque, assim, eu falo muito que eu tenho vontade de trabalhar com criança e adolescente, tanto na clínica quanto nos dispositivos do SUS, né? Que traz, criança, seja. E, por exemplo, na função que eu estou exercendo hoje, a gente vê alguns casos de violência sexual, assim, aparece pra gente. É muito difícil. Eu acredito que eu vi uma vez, assim, na unidade de saúde que eu exerci a função, apareceu recentemente uma criança. Então, assim, a enfermeira teve que fazer a notificação, e é uma notificação compulsória, querendo ou não tem que ser feito, querendo ou não, se a família quiser ou não, se o paciente quiser ou não, ela precisa ser realizada. Então, assim, é muito complicado. É algo que eu sei que eu vou ter que, em algum momento ali, posso lidar com aquela situação. Mas, assim, é muito complicado. A gente tem que ter muita base, muito autocontrole, muito autogerência e tudo para poder exercer.
E como os professores eles de psicologia, eles sempre falam, tem que fazer terapia.
Terapia.
O psicólogo tem que fazer terapia.
Tem, eu acredito potencialmente nisso. Porque nós somos seres humanos. E é justamente, porque assim, algumas pessoas elas acreditam que nós somos seres sobrenaturais. E não, negativo. A gente tem problemas, a gente tem família, a gente tem relacionamentos às vezes até problemáticos, problemas relacionados com a família, parentalidade, tudo. Ou consigo mesmo, né? Assim, então, por exemplo, justamente nessa série que eu iniciei, né? O terapeuta, ele recebeu uma carga muito grande de problemáticas, não aparece nenhum, assim, com transtorno, assim, não fechou nenhum diagnóstico. Mas, assim, são demandas muito pesadas. E aí, ele vai atrás de buscar uma psicóloga que já fazia um tempo acompanhamento com ele. Então, ele retornou não é nem essa palavra. Ele falou das suas demandas para ela, né? Ele informou, ele fez uma sessão com ela, né?
Uhum.
Então, assim, é uma sobrecarga muito grande de informação, de demanda, como reagir. A gente faz também supervisão, né? Eu, inclusive, ainda quero fazer já monitoria antes de encerrar o meu curso. Eu quero fazer um acompanhamento com algum psicólogo juvenil para me orientar como que é tanto a prática clínica quanto mais social. Eu tenho essa vontade mesmo. Quais são as técnicas, intervenções que eu posso adaptar para as crianças com classes sociais diferentes, com materiais diferentes, né? Eu pretendo, porque é algo que eu quero realmente exercer, é a profissão da minha vida, e eu vou investir nisso.
É, dá para ver que tu tá bem convicta do que você quer, tá, você sabe exatamente o que fazer, tá aparecendo isso, né? Da maneira como você coloca as palavras, como você fala com firmeza aí, dá para perceber que você já sabe exatamente o que fazer, o passo a passo. Se não souber, assim, os 99%, mas eu acredito que os 75% já está bem encaminhado aí da tua trajetória. Isso é bem legal, porque quando você sai da faculdade, você pensa assim, cara, e agora? Terminei meu curso. Onde é que eu vou arrumar um emprego? E parece que para você, pelo que eu estou vendo aqui, isso não vai ser problema.
Eu conheci uma moça lá em São Paulo, no congresso, e aconteceu justamente isso com ela. Ela concluiu e ela não sabia, assim, qual abordagem, com que trabalhar e tudo. Mas, assim, ela direcionou, ela justamente foi para a TCC. Hoje, ela trabalha em um dispositivo do SUS, ela explicou bem direitinho lá para gente, e também atua na clínica. É fato que a clínica, financeiramente, ela te dá um retorno bem, bem, bem bom, assim, bem, né? Isso vai depender de cada profissional, nós somos profissionais liberais, então, assim, a gente vai determinar o valor que a gente vai estar cobrando, claro, sempre respeitando o que o código de ética nos direciona, mas, assim, pode acontecer. Hoje eu sei. Hoje eu tenho. Eu vejo até como uma forma de otimizar o meu tempo. Porque, assim, se eu tenho um planejamento, se eu já sei quais os passos eu vou dar, então fica muito mais fácil, né? Eu vou fazer de tudo para que aquilo que eu quero para mim, que eu vejo que é bom, que eu vou me identificar e tudo, eu vou fazer de tudo para que aquilo aconteça. Eu vou criar meios, vou criar caminhos para aquilo venha acontecer. Então é mais fácil. Se o estudante, por exemplo, às vezes não tem esse caminho, mas, assim, que não se desespere, que um momento ou outro, durante a graduação, você vai conseguir se identificar. Hoje, por exemplo, eu muito, muito, muito de criança. Mas assim, se eu chegar na clínica, na minha vivência, eu daqui, sei lá, 2, 3 anos de prática, talvez eu não queira mais. Talvez eu queira atender, ó, por exemplo, eu não me identifico com casais, por exemplo, fazer psicoterapia de casais. Mas assim, pode acontecer de eu mudar, ou de eu mudar de abordagem, né? Ou de eu mudar até de... Entende? Que nós somos voláteis, nós somos seres mutáveis. E eu me dou o luxo de ser assim, de ser mutável. Eu aceito essa mudança, porque eu vejo que é uma forma que eu vou atingir melhor o meu paciente, porque não faz nenhum sentido também eu atender e não ter nenhum resultado, não ter nenhuma melhora, não ter nem... Entende? Assim,
sim,
não,
sim.
Não faz sentido.
É, se você não for flexível, se você não se adaptar... Tem aquela frase lá famosa do pai da teoria, Charles Darwin. Não são as espécies mais fortes que vão sobreviver, mas sim aquelas que melhor se adaptarem. Então, se você se adaptar às situações que vão aparecendo... Que a gente, o ser humano, ele quer ter o controle, mas a gente não tem o controle de nada. A gente tem uma falsa sensação de que a gente tem um controle, mas como tu falou, daqui 2 anos muita água vai passar por debaixo dessa ponte e muitas coisas vão acontecer, os ambientes vão ser ambientes diversos e os ambientes eles influenciam ali nossas tomadas de decisões, nossos comportamentos. Então muitas coisas vão acontecer na faculdade, ainda tem muita coisa ainda que a gente vai descobrir daqui para lá. E eu estou entendendo perfeitamente o que você está dizendo. Pode ser que numa dessas você acabe descobrindo algo que para você vai fazer total sentido, para outras pessoas não vai fazer sentido, elas vão continuar no caminho dela, mas para você aquilo fez tanto sentido que você decidiu mudar o rumo da tua caminhada. E está tudo certo. Eu acredito que cada um tem que tomar o rumo que acha, que entende que naquele momento é a melhor coisa a se fazer.
Sim, até porque algumas pessoas que não aceitam a mudança, elas sofrem com isso também. É mais uma situação geradora de sofrimento, né? Psíquico também. Ou, por exemplo, se importar com o que o outro acha sobre o que você vai fazer, sobre as atitudes que você vai tomar, também é algo que eu... Né, as mudanças...
Deixa eu te perguntar.
Os olhares...
Isso, Glaucia.
Né, lidar com a mudança, assim, é bem... Glaucia. É uma situação bem...
Deixa eu te perguntar algo em relação a isso que tu falou agora, em a pouco. Tu falou aí, lidar com o que as pessoas falam a seu respeito. Como que tu trabalha isso? Antes, como que isso te afetava? E hoje? E se isso te afeta ou não te afeta? As críticas que você recebe? Porque quando a gente se coloca ali numa posição de vitrine... Por exemplo, você está gravando vídeos lá no teu Instagram. Você está sendo vitrine. Aí pode ser que apareça alguém lá e taque pedra em você. Como que você recebe essas críticas? Como que era antes e como que é agora? Vamos fazer isso, né? Um antes e um depois.
Eu estou um pouco mais fortalecida, de certa forma. Antes eu era mais, eu sofria muito mais, eu absorvia muito mais. Hoje, como eu tenho um pouco mais, né, de base, de certeza, procuro fontes mais estáveis e tudo, e referências que realmente fazem algum sentido, que são científicas e tudo. Então, assim, hoje eu tenho... Hoje eu consigo lidar melhor com as críticas, mas assim, de certa forma ainda me pega assim, às vezes de jeito, assim, que às vezes a gente quer desistir. Aconteceu uma situação bem recentemente e assim, me deixou bem pensativa, eu fiquei alguns dias assim, sem produzir, se realmente aquilo estava fazendo algum sentido, se eu poderia estar fazendo, porque assim, querendo ou não, apesar de sermos estudantes, a gente tem que ter um compromisso ético ainda na graduação. Eu não vou esperar para ser ética depois que eu me formar. Não, isso é inerente à prática. É inerente ao estudante. É aquela frase clássica, assim, de algumas situações que já aconteceram. Ah, se no estágio está assim, imagina quando se formar. É basicamente nesse sentido. Então, eu tenho muito compromisso, né, do que eu estou postando, do que eu estou falando, qual a linguagem, para não gerar interpretações. Inclusive, eu, de vez em quando, eu até posto informando que o que eu tenho postado ali é com as melhores das intenções, é baseado em artigos científicos, não tirei da minha cabeça, não tirei de qualquer lugar. Assim, realmente, porque ali eu estou falando com leigos, ali eu estou falando com professores, inclusive, que me seguem, que trabalham com crianças, que trabalham com adolescentes. Eu também quero fazer neuropsicologia, então eu já estou pesquisando algumas coisas nesse sentido, né? Então, de certa forma, a gente está passível. E assim, não é fácil ser vitrine, por exemplo, não é de jeito nenhum. De jeito nenhum, não é fácil. Mas enquanto algumas pessoas não gostam, outras pessoas gostam. E eu tento me ater a essas pessoas.
E Glaucia, sabe quando eu comecei também a gravar conteúdos nas minhas redes sociais? Eu me preocupava muito com a qualidade dos conteúdos, sabe? De estar buscando, pesquisando em livros para trazer ali um conteúdo diferenciado. Mas aí depois eu comecei a entrar em parafuso. Cara, eu já falei disso, mas eu acho que esse conteúdo que eu gravei não tá legal, eu acho que tá muito simples, eu tenho que estudar mais, e aquela coisa. E depois eu comecei a pensar de uma maneira diferente. Aí eu, às vezes faz sentido pra tu. Eu pensei assim, peraí, o cara que vai ouvir esse conteúdo aqui, o cara que nunca ouviu nada a respeito disso que eu vou falar, quando ele ouvir esse conteúdo aqui, ele vai se apaixonar. Porque ele nunca ouviu isso aqui que eu falei. Agora, o cara que já ouviu aquilo que eu falei, eu não vou me preocupar com esse cara, porque ele já sabe. Eu tenho que me preocupar com a pessoa que não sabe. Então, Glaucia, como eu estava falando, a pessoa que vai assistir o meu vídeo, que vai ver o meu conteúdo, essa pessoa, ela não tem conhecimento nessa área, ela está recebendo aquela informação, então, para aquela pessoa vai fazer muito sentido, que é a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação que nós estamos entregando para elas gratuitamente aqui através desse podcast.
No caso, tu definiste a tua persona. Antes de começar a produzir conteúdo em psicologia, eu já produzia, eu já administrava outras contas, algumas lojas virtuais. Então, de certa forma, eu acabava pesquisando. E algumas das coisas era justamente isso que a gente acabava percebendo. Por exemplo, o problema não é fazer de uma qualidade um pouco mais baixa ou falar com um pouco mais de rigidez. Isso aí você vai pegando com o tempo. Não fazer, não iniciar. Esse é o problema. E aí, se você posterga e nunca inicia, você nunca vai se aperfeiçoar. Então, eu falei, não, eu vou começar a produzir agora, porque quando eu me formar, as pessoas já me conhecem. Elas já conhecem no que eu baseio quais são as minhas práticas, quais são os cursos que eu fiz, para quais congressos eu fui, quais as dificuldades eu tive, quais pessoas eu conheci, fiz network, onde estagiei, onde trabalhei, entendeu? Eu queria que as pessoas tivessem uma proximidade comigo, que é justamente a construção de um vínculo. Essa construção desse vínculo, ela vem antes da pessoa me mandar mensagem, falando assim, Laura, eu quero marcar uma consulta com você, para levar meu filho com você, porque eu te conheço assim, 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 desde quando você fazia isso, isso, isso. Foi essa a minha intenção, para que eu não tivesse que começar do zero quando eu estivesse graduada, que eu acho que a dificuldade seria muito maior. Então, enquanto graduanda, eu pretendia nesse sentido. Só que sempre falando, olha, gente, eu não dou o diagnóstico, não tenho como dar diagnóstico. Eu preciso de muito mais coisa, para daí eu nem posso dar enquanto graduanda. Tem coisa que a gente não pode fazer antes da graduação. Por favor, entendam, compreendam, que algumas pessoas, elas, infelizmente, assim, não conseguem dividir. Eu entendo que isso pode acontecer, porque elas não têm esse conhecimento. Quem temos somos nós, né, em relação a esse divisor aí, do que pode, do que não pode, o que o código de ética permite ou não, né, nesse sentido. Mas assim, eu acho que não produzir nada é o problema.
Verdade, verdade. Glaucia, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa. Foi mais de uma hora que nós estamos conversando aqui. Conversa de alto nível. Muito bom. Você é a minha segunda convidada aqui do podcast Interrogação. Show. E a gente está encerrando um ciclo, que é o ano de 2022. O que que a Glaucia espera de 2023? Quais são as suas... eu não vou falar expectativa para não gerar frustração, mas quais são as suas possibilidades para 2023?
Eu quero muito fazer um estágio com crianças e adolescentes. Eu tenho muita essa vontade, não consegui nesse semestre, eu tive algumas dificuldades, algumas barreiras. E não consegui, mas assim, quem estiver me escutando, que tiver algum vínculo, que conhece alguém, que puder me indicar, eu quero muito. Assim, como eu trabalho durante a semana, fica um pouco mais complicado, mas assim, a gente vai conversando, isso daí a gente vai ajustando. Mas eu tenho muita vontade de verificar na prática como que é, né, porque hoje eu conheço a teoria, mas assim, eu queria ver na prática como que é ter essa vivência mais profundamente, né, praticar o rapport, o vínculo, ter as técnicas e alternativas. Eu gostaria de ler mais do que eu já venho lendo, que eu não acho que seja o suficiente. Eu gostaria de ter mais esse comprometimento. Até que cursos, esse ano eu fiz bastante cursos assim, avulsos, cursos rápidos, eu fiz bastante, quero continuar fazendo isso também. Acredito que assim, academicamente é isso. Né? Inclusive eu tô até alguns dias, eu viajei aí, umas coisas que até desandou, mas quero voltar, quero concluir alguns cursos que eu já iniciei, quero me planejar financeiramente para fazer outros, para fazer monitoria, enfim, tenho bastante planos assim para nesse sentido.
Legal, legal. Então, Glaucia, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu desejo que esse ano de 2023 te traga muitas conquistas aí e que a gente continue firme lá na sala de aula e que nós possamos estar juntos aí até 2025 como alunos e depois como colegas de profissão.
Sim, totalmente. Eu não vejo como algo... Eu acho que é muita psicologia também, né? Não sei, vai de pessoa para pessoa, profissional para profissional. Assim, eu não vejo como concorrência. Eu acho que vejo como alguém que eu posso encaminhar, né? Na verdade. Inclusive, eu quero te parabenizar de verdade, do fundo do meu coração mesmo. Porque eu acho que é uma democratização da informação, que é algo que eu também já venho fazendo nas redes sociais. Eu abri ali no YouTube, não movimento, mas tem a minha conta no YouTube. Inclusive, tem uma conta de podcast também. Tenho várias, vários locais, assim, página do Facebook, tenho bastante. Mas assim, aqui eu mais movimento Instagram. Então, assim, muitas pessoas acessam, muitas pessoas veem. Então, eu acredito que seja mesmo a democratização também do conhecimento, porque tem gente que às vezes não tem acesso, mas que talvez pelo Instagram, de alguma forma, tenha esse acesso, ou né, alguém vê, informa e né, vira,
eu
gera alguma conversa.
Eu acredito muito no poder do podcast, porque o podcast você pode ouvir no celular, você está fazendo a tua atividade ali, você está ouvindo, você está no carro, você está ouvindo, você está em casa trabalhando, está ouvindo, você está no teu trabalho, você está ouvindo, você coloca lá, baixa. Hoje tem várias plataformas aí que disponibilizam o podcast. Por exemplo, esse podcast aqui, o Interrogação, eu tenho mais uns dois episódios que eu fiz um sobre ansiedade e outro eu fiz falando sobre o herói, o mito do herói, alguma coisa assim do tipo. E eu tava dando uma olhada na estatística deles, das audições do podcast, me chamou muita atenção, porque eu pensava que as pessoas ouviam mais pelo Spotify, mas eu tenho uma visualização maior no Applecast, né? Então eu falei, caramba, e assim, Brasil e Alemanha são os lugares que mais ouvem o podcast Interrogação. Então eu achei super bacana, super legal, me surpreendeu, mas a gente está disponível em várias plataformas aí, né? No Spotify, como eu falei, né? Na Applecast, na Amazon Prime, a Amazon Music, que tem lá. Enfim, várias plataformas tá disponível aí o nosso podcast, o Interrogação.
Sim. Show. Quando você entende as métricas, como que funciona a ferramenta, você consegue alcançar mais pessoas, né? Alcançar mais ouvidos.
Pois é, e eu quero te agradecer mais uma vez aí, deixar você descansar aí, né? Porque não sei se você ainda está trabalhando ou se você está já no recesso aí, mas, meu, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo, você enriqueceu muito aqui o podcast, trouxe muito conteúdo, muito conhecimento e deixou o Interrogação muito mais rico, com uma performance muito mais agora lá em cima, com a tua participação. Valeu, Gláucia.
Tchau, tchau. Obrigada.